Oi, pessoal, aqui é a Linissa. Sejam bem-vindos a mais um O Girlcast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a BlizzCon, a gente vai falar, dar um apanhado geral, assim, de tudo que rolou, sobre todas as notícias. A gente vai falar um pouco de todos os jogos, mas principalmente do WoW, claro. E, bom, como vocês puderam perceber, sou eu que estou falando agora e não a Ikane, porque ela ainda tá voltando de viagem, porque ela tava na BlizzCon. Mas mais pra frente a gente vai fazer um outro podcast com ela e com as outras meninas que foram para lá para contar pra gente como foi a experiência. E, bom, hoje eu tô aqui com a Bluni. Oi, Bluni.
Oi, oi, gente, tudo bem?
E também com a Anne.
Olá, Zerofianos! Tudo bom com vocês? Como é que tá do lado daí?
Bom, e outra coisa também que vocês devem ter percebido é que a minha voz tá meio estranha, eu tô com dor de garganta, então desculpem por isso.
Tadinha!
Pessoal, bom, como a gente vai fazer esse episódio, vai ser sobre a BlizzCon, a gente tem muita notícia, muita coisa para falar, muito assunto, então não vai ser o nosso formato tradicional do podcast, a gente vai falar basicamente sobre isso. Então, só para começar, assim, de introdução, meninas, o que que vocês mais gostaram da BlizzCon? Porque a gente teve uma enxurrada de notícias, teve muita coisa. Qual foi a coisa que vocês que mais empolgou vocês, assim? Pode falar, Anne.
Pode. Bom, eu como jogo da minha vida sempre foi, sempre será World of Warcraft. Eu tava esperando muito, principalmente pelo trailer de Warcraft. Acho que todo mundo tava ansioso, né? Depois de tanto, vai ter o trailer, não vai ter e tal. E finalmente na BlizzCon nós tivemos. E eu lembro que eu tava assistindo o trailer assim, tremendo de emoção, porque foi muito assim, muito gostoso de assistir e ver que um jogo que a gente gosta tanto vai ser representado no cinema e pelo que a gente vê nas notícias, né, o que a gente tem acompanhado, a gente sabe que o diretor ele é um jogador de World of Warcraft, então a gente espera coisa boa, né? E também,
Sim.
claro, Cinematic do Legion, eu achei sensacional, surtei quando eu vi a Sylvanas. Tá um hype tremendo, saber se o Varen morreu, se a Sylvanas morreu, e pelo visto a gente vai saber só nos próximos capítulos, né? Então foram bem, marcantes para mim esses dois trailers.
Sim. É, pra mim, acho que a cinemática mais marcante dela foi que eu não tava esperando por ela, sabe? Daí foi tipo, o quê? Aí eu comecei a assistir, assim, foi aquele
Exatamente, acho que
choque.
ninguém tava esperando, né? Tipo, todo mundo sabia que ia ter um painel de Legion, mas acho que a Cinematic em si, né, os jogadores não estavam aguardando isso. Eu acho que foi, nossa, meu Deus.
Sim. E você, Bluni?
Bom, eu, pra ser muito sincera, honesta mesmo, eu não fiquei tão animada. Lógico que eu fiquei bastante animada com todas as coisas que eu vi de WoW e tal. As coisas referentes à expansão nova, as mudanças nas classes, foi um negócio que me chamou bastante atenção. Não sei se todo mundo sabe, eu sou meio altimaníaca, assim. Então, eu jogo com
Sim.
outras classes justamente para eu ter uma mudança. Então, quando a classe muda, para mim, é um negócio muito da hora. Mas eu fiquei realmente muito empolgada com Overwatch. Não foi nem tanto com WoW, gente. Desculpa.
Gente entende.
Sim. Cara, pra mim, eu vou falar, o que mais me deixou assim animado foi a coisa que quando eu assisti, eu praticamente comecei a babar, eu achei que eu ia chorar até, foi os transmogs. Tipo, é uma coisa tão besta, claro, eu gostei de um monte de coisa, tipo, várias coisas, enfim, a gente vai falar sobre todas elas depois, mas é uma coisa tão besta, mas que pra mim foi do tipo. Nossa, cara, que lindo, porque eu esperava que ia ser ok, vai ser uma coleção e quando a gente for lá no NPC de Transmog, vai estar ali as opçõezinhas, da mesma forma que é hoje, a diferença é que elas vão estar salvas ao invés de estar na bag, mas não, é todo um sistema maravilhoso e, enfim, foi, pra mim, isso foi o que eu mais gostei, por incrível que pareça, a
E vai
coisa mais
salvar a vida de
bobinha.
muita gente, né?
Ai, nossa, ai, nem sei o que eu vou fazer com tanto espaço no banco agora, cara,
Foi que nem eu
sério.
comentei, vem em mim espaço na bag, gente.
Nossa Senhora.
Porque não dá, não dá, não tenho mais espaço. Eu fico pensando, às vezes é até engraçado que eu pego um item legal no jogo e eu falo, caramba, mas eu vou ter que me desfazer de outro. E aí fica aquela briga, né? Em Legion a gente não vai ter isso. Sensacional.
Uhum. Ah, tantas vezes que eu já tive que me desfazer de transmog que eu gostava mais ou menos, porque não tinha mais espaço pra ele.
Eu já passei por isso também.
Muito triste.
Bom, mas enfim, então, sem mais delongas, vamos passar logo então pro que interessa. A gente vai começar falando um pouquinho das outras franquias, né, dos outros jogos. E a gente vai falar disso rapidinho, porque teve muita coisa legal de tudo. Aí depois a gente fala com um pouco mais de detalhes sobre todos os painéis e novidades de World of Warcraft. Então, vamos lá. Bluni, tu quer começar falando sobre Overwatch pra gente? Já que você é a que tá mais no, por dentro do jogo?
Gente, olha, vou falar uma coisa. Estou surtada. Infelizmente eu não consegui ganhar meu beta, mas eu acho que eu tive uma chuva de informações que me deixaram com a minha expectativa muito melhor, assim, do que já estava, né, em relação ao jogo. Esses heróis novos que saíram, né, pra quem não sabe, saíram 3 heróis novos. E, assim, acabou meio que destruindo tudo aquilo que eu imaginava que eu faria no Overwatch com os heróis antigos, né. A D.Va, por exemplo, meu, fataço, nunca mais eu vou jogar com nenhuma outra coisa.
Ah, ela é tão linda, cara, mesmo.
Ela é maravilhosa, tipo, ela é maravilhosa. E eu tava vendo os vídeos da jogabilidade dela, assim, vendo um pessoal streamando, mostrando e tal. Meu, é tipo, sensacional, assim, sensacional, não tem nem o que dizer, sabe?
Uma coisa que eu acho legal no Overwatch é que, assim, os personagens, apesar de ser um jogo de tiro de FPS, os personagens, eles são muito bem construídos, né? Cada um tem uma história, cada um tem um motivo pra estar ali. E a D.Va, se não me engano, ela é jogadora de StarCraft ou é Hearthstone? Eu não me lembro.
StarCraft.
De StarCraft, né? Eu achei isso muito legal. Muito legal deles colocarem no jogo.
Sim,
tipo, colocar
também,
duas
assim,
franquias juntas.
Um gancho que eu achei também sensacional, que aí sai um pouquinho de Overwatch, mas ainda segue em Overwatch, que foi terem levado a Tracer como um herói pra Heroes of the Storm, né?
Sim,
pra mim,
sim.
Pra mim, jogadora de Heroes, pra mim também foi um negócio sensacional. Meu Deus, eu vou poder jogar de Tracer. Que maravilha.
Sim. É que, na verdade, bom, uma das coisas que eles anunciaram, né, é que o Overwatch, ele vai ter uma outra versão, tipo, uma versão um pouco mais, com mais coisas, que é a Origins. E daí, quem comprar essa versão, que é mais cara, claro, mas vai vir um set de skins diferentes para vários champions, no caso. Nem sei se chama de champion, mas enfim.
Vai vir
um petzinho no WoW também, que é um instãozinho bem fofinho. Vai vir a Tracer, né, pro Heroes of the Storm. Que é o que a Bluni tava falando. E vai ter asa pro diabo também, enfim. É um negócio bem legal.
Sim, e você falou de caro, vamos falar preços, né? Porque a edição mais simples, ela foi divulgada por R$159,99. E a versão mais completa, ela foi divulgada por R$249,99. Ou seja, toma meu dinheiro, Blizzard.
Eu achei muito engraçado que inventaram falando assim, meu, pago a conta de água ou compro Overwatch? Sensacional.
Porque tá quase na mesma coisa também, né?
Exatamente, né?
Ai, meu Deus. E, bom, além da D.Va, né, que a gente falou, tiveram mais outros dois champions novos que eles anunciaram, né? Tem a D.Va, tem a Mei e tem o Genji.
A Mei é outra gracinha também, vamos
sim,
combinar.
Sim, ela é
eu achei
fofinha,
ela muito
também
fofinha.
E o Overwatch, ele vai estar disponível pra PC e pra console também, então vai ter no Xbox, vai ter no PlayStation. E além disso, uma outra coisa que eu achei muito legal também é... Foi da série de animações que eles anunciaram que vai ter. Porque a Blizzard tá criando esse universo completamente diferente, né? Porque durante muitos anos a gente tinha ali o universo do Warcraft, do Diablo, do StarCraft.
Sim.
E esse é um novo, né? Que, tipo, há muitos anos eles não criavam um novo. Então, acho que uma coisa que a Blizzard sempre faz muito bem é história, né? Então, eles vão fazer uma série animada e tal, acho que pra aprofundar um pouco mais, pra gente se apegar aos personagens, etc. Então... Acho que isso também vai ser bem legal.
E eu fiquei super animada quando eu vi que vai ter uma série de animações. Eu fiquei muito animada. Porque pelo trabalho que a gente já conhece da Blizzard e tal, não vai ficar um negócio pouca coisa, né?
Sim.
Falando em animação, gente, eu achei sensacional a qualidade dos gráficos das cinematics, das animações, gente. Perfeito. A Blizzard está cada dia
mesmo.
Mais se superando, né? Tanto se você vê a cinematic do WoW, se você vê as animações do Overwatch, cada detalhezinho que eles fazem é impressionante, dá até gosto de ver, né?
É verdade,
sim,
isso é verdade.
Tá sempre muito
acho
bom.
Que até pra quem não... Eu acho que isso eu já vi, assim, com amigos, né? É, até pra quem não conhece o jogo, pra quem não joga, se vê a cinematic, os vídeos dos jogos e tal, consegue ficar tão emocionado quanto a gente, de tão bem feito que é.
Exatamente.
E, bom, acho que de Overwatch era isso, né? Mais algum comentário sobre Overwatch, meninas? Alguma coisa que eu esqueci de falar?
Ah, o novo mapa também, né? Que agora a gente vai ter um mapa com o Cavaleiro Sem Cabeça.
No
mapa
não.
Tá sensacional.
Cavaleiro Sem Cabeça no Overwatch também?
É, não é? Não?
Não, Cavaleiro Sem Cabeça no Heroes.
Ai, é, gente. Ai,
corta.
Opa. O novo mapa do Overwatch é o Hollywood.
Isso. Eu lembrava que tinha um mapa novo de Overwatch, mas espera, sem Cavaleiro Sem Cabeça.
Gente, calma, foi uma chuva de informações. Eu ainda tô processando.
É,
todos
Paulo,
nós
também
estamos. Fica tranquilo. Ai, ai. Sim, é, o mapa novo de Overwatch, ele é do quê mesmo? Ele é...
Hollywood.
Hollywood, ah,
ele,
então...
É isso, ele vai ter as características de Hollywood mesmo, assim, sabe?
Ai, que bonitinho. Tá, bom, então vamos passando rapidinho pro Hearthstone. É, foi anunciado um novo modo aventura, que vai ser o tema da Liga dos Exploradores. E eu achei bem legal, porque, tipo, eu tava esperando que ia ser mais uma raid, né? Como foram as outras e tal. Enfim, Rocha Negra... Não é bem uma raid, mas é um lugar de instâncias, mas esse é um tema bem diferente, né? Não é relacionado a uma instância, e sim um tema dentro do jogo, que tem, enfim, o Brain Bronzebeard, que é da Liga dos Exploradores, tem uma Night Elf, que esqueci o nome, mas ela é muito legal, eu achei ela muito massa, tem o Murloc, e tinha mais alguém, vocês lembram quem que era? Não sei se você
é difícil.
É.
Não.
É.
Enfim, mas o tema vai ser esse, vai ser da Liga dos Exploradores e, como sempre, vão ter várias cartas novas e etc, etc. E, bom, eu não sou muito manjadora de Hearthstone, então, mas qualquer coisa, a gente fez um monte de post sobre isso no Cristal de Mana, então vocês podem ir dar uma olhadinha lá. Vamos falar de Heroes agora? Tu fala pra gente, Anne, sobre as novidades de Heroes.
Sobre Heroes, foram divulgados três novos heróis, né? O Greymane, a Lunara e o Cho'Gall.
E a Tracer?
Cho'Gall... Cho'Gall foi, acho que, o top, né? Que todo mundo tava, né, todo mundo viu, porque ele tem aquela mecânica que eu não sei, sinceramente, como eles vão fazer isso ainda, de serem dois jogadores para um personagem. Gente...
Sim.
Como que eles vão fazer isso? Eu tô, assim, pensando aqui com os meus botões. Eu acho que isso vai ser, tipo, muito legal.
É, eu tava vendo um pouquinho sobre o gameplay, porque o Cho'Gall, ele vai ser assim. É, dois jogadores controlando um boneco só. Ele parece que, tipo, ele tem bem mais vida do que os champions normais, justamente porque, bom, são duas pessoas ali, né? Então ele tem que ser mais OP mesmo. E uma pessoa vai controlar as habilidades mais, tipo, físicas, que é o Cho, no caso, e que vai andar com ele, que vai controlar o movimento do personagem. E outro jogador vai ficar com o Gal, que é o caster assassino que dá dano. Então, tipo, uma das pessoas vai ficar só de carona ali, tentando dar dano, enquanto o outro controla. E outra coisa interessante do Cho'Gall também... É que esse champion, ele não vai estar na loja, você não vai poder comprar ele por gold, nem nada. A única forma de conseguir o Cho'Gall é jogar com um amigo. E as primeiras pessoas que vão ganhar o Cho'Gall são as pessoas que compraram o ticket virtual. Então, falem com seus amiguinhos que compraram o ticket virtual, joguem com eles. Que daí vocês vão ganhar o Cho'Gall também. E assim, o vírus do Cho'Gall vai ser espalhado pelo Nexus, como eles falaram na apresentação. Achei bem interessante, é um negócio bem... que eu realmente não esperava.
É um negócio diferente, né? Porque jogar duas cabeças, dois seres pensantes, praticamente, né? Nada melhor do que dois jogadores para controlar as habilidades dele, né?
Sim, tu vai descobrir como é ser o Shogal, na verdade, né? Ter duas pessoas controlando o mesmo corpo. Não deve ser.
Eu não sei se isso vai dar muito certo, né? Mas tudo bem.
Foi o que eu falei, eu quero ver como eles vão fazer.
Imagina se o cara que tá controlando o show, que é o que anda, toma DC, né? Aí tu vai ficar lá presa no Gal com o bot,
né? Tipo...
vai, conta do boneco, aí vai ter o bot ali andando por você, assim. Ai, que horror.
É verdade.
Vai ser no mínimo curioso. Eu prevejo que nós vamos ter vários vídeos na internet contando, tipo, experiências. Então, acho que a gente vai dar muita risada
ainda. Com
certeza,
muita gente muito brava xingando todo mundo. Isso com certeza. Eu acho, pelo menos.
Ai, cara. Mas o Shogal, ele foi uma coisa tão diferente, né? Que, tipo, teve tanto destaque, mas também o Greymane e a Lunara me pareceram champions muito legais. Tipo, porque o Greymane, ele tem... como ele é Worg, então ele tem a forma de um humano, a forma de Worg, e isso eu achei bem interessante.
Sim.
E a Lunara é toda fofa. E ela parece... o título dela, aparentemente, ela é a primeira filha dos cenários, então... parece legal
isso
aí. Ela
não é pouca bosta, né? Ela é, tipo, muita bosta.
Exatamente.
Sim.
Eu
tipo,
acho
beijos,
que seria...
né?
Eu particularmente acho que se ela se chamasse Lore ia ser bem mais legal, mas tudo bem. A Blizzard não quis fazer essa homenagem, a gente entende. Porque ela é igualzinha ao avatarzinho da Lore nos fóruns, pra, enfim.
Concordo.
Pra quem não conhece.
É verdade, é verdade.
Sim. É igualzinha, igualzinha mesmo.
É uma dríade. Pode falar,
pode continuar. Além dos novos heróis, foi divulgado também um novo modo de jogo, né, que é o Arena, que eu acho que vai deixar os fãs enlouquecidos, né? A gente tem uma arena no Heroes of the Storm e todo mundo se degladiando, eu acho que vai ser bem legal.
A Arena é um modo de jogo que eu achei bem interessante, na verdade me interessou bastante, assim, porque parece que é um jogo mais rápido que o normal. É só, tipo, um mapa pequeno com um objetivo e vai, tipo, 5 contra 5 pra lutar naquele... em um objetivo só, entendeu? Então, o objetivo deles é ter ação o tempo todo. Não tem lane, não tem isso de pegar experiência. Tipo, a experiência é travada. Todos os jogadores já começam no nível 10 e ficam sempre no nível 10. Não tem escolha de talento. A única coisa que escolhe é a habilidade heróica quando você entra no jogo. E também é random os champions. Então, mais ou menos random, né? No caso, eles dão, tipo... 3 opções de champion pra você escolher, mas é um negócio meio randômico. E existe a possibilidade também de ter, tipo, 10 de um personagem só. Então, vamos supor, uma arena que tem 10 Illidans, uma arena que tem 10 Sergeant Hammers, e... enfim, é um negócio que não é pra ser competitivo, não é pra ser divertido, é pra ser, sei lá, se você quer treinar um
tipo,
champion novo.
Tipo, ser fã, né? Praticamente.
É, exatamente. Tipo, enfim, quem conhece LoL, acho que vai ser tipo uma Aran, só que menorzinha mesmo, com um objetivo só, Champions Random, enfim, achei bem legal.
Eu também achei super bacana.
E
também,
o bom até pra treinar Champions, não, só pra finalizar, tipo, até pra treinar Champions acho que é legal, porque tu não precisa se preocupar tanto com posicionamento, minions, lane phase, pegar objetivos, você pode focar só em ficar usando as habilidades e ver como elas funcionam, entendeu? Mas
bem
pronto,
bacana.
Pode continuar.
Ah, e também, agora sim, o mapa novo, que é o mapa da... Torre das... Eita!
Opa.
De novo! E agora sim, é o mapa, que foi o mapa novo, Torres da Perdição, que é o famoso mapa do Cavaleiro Sem Cabeça.
Isso.
Que eu achei também a dinâmica super diferente, né? Que você não pode, tipo... quebrar o núcleo direto, né? Você não consegue danificar diretamente o núcleo. Quando você zera, tipo, a vida das torres, elas não, tipo, não destroem, elas renascem, tipo, pra você controlar. Eu achei isso muito da hora.
Uhum. A mecânica desse mapa, ela é bem distinta, assim.
Sim, eu achei muito legal.
E o boss desse mapa é o Cavaleiro Sem Cabeça da Noturnalia, o que também é... é bem massa.
Exatamente.
Posso fazer um mimimi? Posso fazer um mimimi no podcast?
Pode.
Blizzard, se você está me ouvindo, Por favor, na próxima vez, me dá o cavalinho. Já é o sexto ano que eu tento e não cai o meu cavalinho.
Ai, tadinha.
Eu consegui dropar o meu esse ano.
Legal. É, a Carol conseguiu o Blizzard. Dá um cavalinho pra mim.
Esse ano eu consegui, gente, dropar ele, mas eu fiz um exército de 11 altos pra farmar. Então,
vamos junto.
Cara, tem que ir.
É, eu não tenho muita sorte com drop de montaria, e também eu tive aquele problema lindo, maravilhoso, de roubarem os cabos da internet aqui em casa, né? Então, aí, que minou minhas chances mesmo, então...
Maravilha.
É, mimimi. Pronto, acabou mimimi.
Bom, e só pra encerrar agora de Heroes, também uma outra coisa que eles anunciaram é que eles estão fazendo mudanças no Matchmaker, que é, enfim, o... a ferramenta deles de escolher os jogadorzinhos e qual time vai jogar contra qual time, que, enfim, tem bastante reclamação da questão de, muitas vezes, um time, vamos supor, eu tenho um rank alto, mas o meu time tem alguém de rank baixo, ou o time que tá jogando contra mim é um time com rank muito maior, enfim, que nem sempre as combinações são ótimas, sabe? E eles estão melhorando a forma de criar esses grupos, para que isso não aconteça e tal, e enfim, eles não disseram uma data ainda de quando vai ser implementado, mas era uma coisa que estava sendo bem problemática, estava deixando muita gente meio frustrada com o jogo, e enfim, só para avisar que eles estão trabalhando nisso para ter realmente equipes mais balanceadas na hora de escolher os grupos.
Gente, só para finalizar, um adendo, assim, um comentário que, assim, falando de Blizzard de modo geral, né? Outra coisa também que me chamou muita atenção na BlizzCon foi o trailer do Legacy of the Void de StarCraft 2. Pra quem não viu, por favor, veja. Por mais que você não jogue StarCraft, o negócio tá, tipo, muito sensacional. Pronto.
Sim. Bom, então vamos... Bora pras notícias do WoW?
Sim.
Bora.
Bom, a gente já falou ali no começo do programa, né? Uma das coisas que teve foi... obviamente, o trailer do filme. E, cara, tipo, eu tô vendo opiniões meio diferentes das pessoas. Tem muita gente que tá muito empolgada. Tem gente que tá mais falando... ai, não sei, a história tá diferente. As animações estão ruins, enfim. Mas, cara, pra mim tá sensacional. E pras pessoas que estão falando que a história vai mudar e que vão ficar putas se a história mudar, gente, a história vai mudar, vai ser uma história diferente. É uma adaptação para um filme. Sempre que você adapta um livro, qualquer coisa que seja, para passar na TV ou para passar num filme, tem que ter algumas mudanças. Ainda mais Warcraft, que é uma história gigantesca, que tem mais de 20 livros e mais toda a história que tá dentro do jogo. Eles têm que adaptar, eles têm que mudar algumas coisas, entendeu? Então, não vão esperando que vai ser idêntico, porque vai mudar. Mas isso não quer dizer que vai ser ruim, entendeu? Tipo, vai ser uma versão diferente dessa história que a gente gosta tanto e que vai ser tão boa quanto. Espero. Sim.
Verdade. E é até o que eu falei, né, no início do podcast, né, gente? O diretor, ele joga o World of Warcraft, né? Então, eu acho que só o fato de o diretor, né, as pessoas envolvidas no projeto conhecerem o universo, eu acho que a gente pode esperar coisa boa, sabe? Apesar de ser uma adaptação, não vai ser 100% fiel, não tem como você adaptar 10 anos, 15 anos e tantos livros em uma hora, duas horas de filme, não tem como, né? Mas eu tenho boas expectativas pro filme, eu acho que vai ser muito bom, tanto em questão de gráfico, questão de história, e eu acho que vai ser só a sensação da gente ter o nosso jogo preferido na tela do cinema, gente, sei lá, eu, tipo, deixo o coração aquecido, sabe? Então eu tenho boas expectativas pro filme.
Uhum. Não, só de ver Stormwind ali já vale a pena o ingresso. Tá muito bonita aquela Stormwind.
Nem fala, a gente tá mesmo.
Tá, e vamos falar um pouquinho mais da cinematic também, de Legion, que eles mostraram. Tipo, eu, assim, quando eu assisti, eu fiquei meio que em choque, porque apareceu ali o Varian e tal, deu ok, ele já começou aquele discurso meio parecido com o do Terenas, assim, tipo, ah, meu filho, aí já começou os fios, assim, né, aí depois apareceu a Sylvanas, deu, tá, mais uma cinematic de treta de Horda Aliança, tipo, do Mop, assim, aí eu vi que eles estavam juntos na missão, deu, Puta, que massa! E eu já. Aí, naquele momento, eu já realmente falei: tá, essa cinemática vai ser boa. Aí teve um acidente, aí o VAR embaixo d'água. Eu pensei: não, ele vai morrer nessa cinemática, não é possível. Entrei em desespero, falei: não, vocês, eu não tava preparada pra cinemática, vocês ainda vão me matar o VAR aqui. Mas, graças a Deus, eles não fizeram isso. E por enquanto, pelo menos, né? Mas, enfim, eu achei muito legal. Eu gostei de ver a Silvanas, versão cinemática também.
Ah, ela é linda, maravilhosa,
Ficou
né? Na Cinemagic,
ficou
então.
muito bem feito,
Nossa,
gente.
ela
Impecável.
tá maravilhosa, tá maravilhosa.
E detalhe que é engraçado que ela, tipo, não fala uma palavra, né? A Silvanas, ela
Não.
pega, chega e tá boça,
Ela não
foda.
precisa.
Exatamente, ela não precisa falar nada pra, tipo, ficar presente, né? E eu acho que tava precisando da Silvanas no jogo. Os fãs, eles estavam querendo muito, né? Já faz duas expansões, três expansões que a gente não vê ela muito ativa, né? Então, meu, Legion. Mas para mim, o ponto-chave, ponto principal foi a frase do Varian: For the Azeroth.
Sim, For
Tipo,
Azeroth, é.
muito bom. Foi
É, tipo, não é
muito bom.
Horda contra Aliança. Não, tipo, deu pra ficar bem claro qual é o tema dessa expansão. Tipo, o mundo inteiro vai se unir pra lutar contra esse negócio aí. E já enganchando com a cinematic, uma coisa que eles falaram também é que a gente vai ter um pré-patch, um evento de pré-patch, que vai ser uma coisa bem épica. Vai ser um cenário de 40 pessoas, 20 da Aliança, 20 da Horda. E esse cenário vai ser exatamente a continuação da cinemática. Então, tipo, acabou a cinemática e começa esse cenário que a gente vai fazer para ver a continuação dela, entendeu? E não vai ser, e vai ser 20 Horda, 20 Aliança lutando lado a lado para se ajudar para conseguir o mesmo objetivo, entendeu? Então, parece que vai ser um negócio bem épico assim. Eu fiquei muito curiosa para ver como vai ser isso. Mas é. E outra coisa também sobre esse evento do pré-patch, além desse super cenário, vão acontecer invasões pelo mundo, da mesma forma. Bom, quem ouviu o podcast que a gente fez há um tempo atrás, falando sobre as quests removidas do jogo e tal, a gente falou sobre esses eventos no que teve no Cataclisma, que teve no Wrath, da invasão do flagelo por Azeroth. Agora vai ter invasão da Legião pelo mundo e tal, e. Enfim, deve ser bem legal também.
E também, né, vale ressaltar que eles falaram que o beta deve começar em algumas semanas, ou seja, segura o hype, galera.
Sim.
E isso faz a gente até pensar se eles vão liberar o beta tão antes. Eu particularmente, eu não acredito que o jogo vai ser, que essa expansão ela vai ser lançada só em setembro, gente. Não,
Não,
não
acho que
cabe pra mim.
é que assim. Sobre a data de setembro, é que eles precisam, eu não sei, talvez eles sejam obrigados, não sei, por lei ou alguma coisa assim, a dar uma data limite para poder vender na pré-venda, talvez. Então, do tipo, ok, a gente vai começar a pré-venda, então a gente tem que botar um limite para avisar a galera até quando o jogo vai sair, mas deve sair antes. Então, se o beta começar agora, eu diria que no máximo em junho a expansão deveria sair, né? Tipo,
Eu
vai dar
pensei a
mais de
mesma
meio ano
coisa.
aí de teste, então.
Junho, julho, no máximo.
É,
Eu chuto
eu tô
maio,
chutando por
junho.
aí. É, eu tô chutando por aí também. Lá pra junho, julho, pra pegar nas férias e tals.
Até porque comentou, né? Eu acho que eles não vão segurar tanto tempo, Warlords of Draenor, né? Ainda mais com a galera fechando conteúdo, né? Eu acho que eles não vão segurar tanto tempo, não. Então, vamos torcer para ser o mais breve possível. É,
Sim,
sim, por
bom,
favor.
eles. Não é nenhuma questão de querer. Ficar muito em Warlords, né? Uma questão de ter que. Também eles não podem entregar a expansão se ela não estiver pronta, bem feitinha, com tudo que eles querem. E eu acho que eles não querem correr o risco de cometer o mesmo erro de entregar uma expansão que tem pouco conteúdo para fazer no nível máximo, né? Então eu acho que eles vão tomar bastante cuidado com isso.
Tomara.
Bom, mas então vamos falar sobre o primeiro painel que teve, né? Na sexta-feira, que foi, tipo, falar sobre o que eles contaram pra gente. Para começar, em Legion, o sistema de leveling para você upar do 100 até o 110, ele vai ser um pouco diferente. Isso é uma coisa que eu achei, assim, incrível. Vão ter Inicialmente vão ter tipo cinco mapas ali, quatro mapas para você upar e um último mapa que é de nível máximo. Esses quatro mapas de upar, você pode upar na ordem que você quiser, porque o nível dos mobs ele vai se escalar ao teu nível. Então não importa em qual mapa você começa, entendeu? Parece que tipo você tem que pegar um pilar em cada um dos mapas, então a história de cada um deles é meio que independente, ela não é linear. Então você pode fazer na ordem que você quiser. E outra, se você estiver upando com um amigo, se você está no nível 102 e tem um amigo teu que está no nível 106, vocês podem upar juntos no mesmo mapa, que não vai ter problema. Enfim, é uma novidade que eu acho que já estava demorando para ver, né?
E eu achei super interessante, meu. Você não tem mais aquela obrigatoriedade de ter que ir para aquele mapa, eu preciso upar tal level, eu tenho que ir para lá, entendeu? Você tem um pouco mais de liberdade para fazer suas coisas e upar no mapa que você quiser, porque os bichinhos eles vão estar do seu nível. Então você não vai ter tanto problema.
E outra coisa também é você tá fazendo as quests do mapa, aí você já tá no nível, digamos, pra ir pro próximo mapa, mas você ainda não terminou a história dele, você queria terminar a história, mas ao mesmo tempo você quer ser eficiente e ganhar o máximo de seu possível. Aí você tem que abandonar as quests no meio, enfim, não vai ter nada
Sim,
disso.
é verdade, acho que foi uma sacada muito, muito boa que eles tiveram.
Eu acho que uma coisa que os desenvolvedores eles estão tentando tirar do jogo é justamente essa obrigatoriedade, né? Você tem que fazer determinada missão, você tem que conseguir um determinado item, ir para uma determinada região. Eles estão tirando isso, eles estão querendo, em contraponto
Dá
a que a gente
liberdade
se
pro
sentia
jogador.
muito preso na guarnição, por exemplo, em Warlords, agora em Legion não, a gente vai ter a liberdade de ir para o mapa que a gente quiser, fazer a missão que a gente quiser e para dar mesmo essa liberdade para o jogador, né? Eu acho que isso é um ponto bem interessante no nesse leveling, né?
Sim. E outra coisa que eles falaram também, bom, que de certa forma tá relacionado com isso, é que no endgame, as quests diárias, digamos, elas vão funcionar de um jeito mais dinâmico, que é, vamos supor, você abre o teu mapa, você vê, tem diversas regiões ali no mapa, onde tem quests disponíveis ali, e por ter essa mecânica de nivelar o nível dos mobs em relação a você, eles não precisam limitar as áreas de quest de área de nível máximo nos mapas para um espacinho pequeno, porque o resto é tipo mob low level, sabe? Eles podem usar todo o mapa, porque daí quando você estiver no nível máximo, os mobs vão estar no nível máximo também. E, enfim, pareceu bem interessante. E eles falaram assim, que eles querem a flexibilidade que tinha nas quests do Warlords, no sentido de você escolher se quer completar as missões matando mob, ou queimando papelzinho, ou enfim, fazendo esse tipo de coisa, mas dá um sentido pro que você tá fazendo também, inserindo história e, tipo, uma razão para você fazer o que você tá fazendo, que nem foi no MOP, né? Já no MOP, a gente contou a história de uma forma boa, mas as quests eram muito travadas. No Warlords, as quests eram mais flexíveis, só que não tinha história, então agora vamos tentar juntar os dois e fazer um negócio bem legal. Enfim, isso me deixou meio empolgada também.
Bom, outra coisa muito legal que aconteceu também, que eu acho que a galera vinha pedindo já fazia algum tempo, desde que teve a remodelação dos Elfos Sangrentos e toda aquela coisa que aconteceu, nem faz muito tempo, não lembro quanto tempo faz, mas eu lembro que não faz muito
Foi
tempo
no
que
lançamento de
aconteceu.
Warlords os novos
Foi.
modelos.
E aí agora remodelaram mais algumas outras coisas para a felicidade dos druidas e da Icane. Remodelaram
Sim, ela não
o.
tá aqui pra falar da nova forma de coruja. Que
Eu tenho
absurdo.
certeza que ela quase morreu quando ela viu. Certeza, ela teve, sei lá, um ataque do coração, uma síncope. Ela quase morreu quando ela viu aquilo. Eu tenho certeza, porque ficou muito
Sim.
fofo. Eles
Cara, dá vontade de
remodelaram.
abraçar aquela coruja de tão fofo.
Sim, cara, sim. Bom, tem gente que falou que não parece mais uma coruja, né?
Nada a
Tem,
ver, tá
teve.
igualzinho à antiga, tá igualzinha à antiga, só que fofinha e bonitinha.
Eu também achei. Né? Mas teve gente que falou que ah, agora não parece uma coruja, parece um urso. Enfim, teve um chororô. Mas eu achei lindo, eu achei maravilhoso, tanto a forma dos Monkin quanto a nova forma aquática agora, que foi totalmente remodelada. Eu achei que melhorou absurdos. E não só isso, né? Eles acabaram remodelando alguns mobs também, as nagas, e assim, ficou super bonitinho. Pra quem não viu e quiser ver também, tem um post bem completo com bastante imagens que a gente fez lá no site. Então, vale a pena dar uma olhadinha, porque ficou muito bonitinho. E eles colocam a versão antiga e a versão de como vai ser. Então, assim, você consegue ver que realmente eles melhoraram alguma coisa, sabe? Não foi só, tipo, ah, vou dar um tapinha aqui. Eu achei que muita coisa ficou muito melhor.
Sim, é, eles remodelaram as nagas porque, tipo, vai ter bastante naga lá, né? Vai ter uma parte meio de tema de Ashara e etc. E a forma aquática, bom, na minha opinião, continua sendo um bicho muito esquisito, mas pelo menos agora é um bicho esquisito mais bem feito,
é verdade,
com uma resolução melhor.
Continua sendo feio, mas é porque é feio, é de natureza, entendeu?
Ai, minha druida continuará tá usando o glifo da baleia, sinto muito. tá, outra coisa também que eles falaram nesse painel foi sobre as dungeons. Parece que no Legion, o modo desafio das masmorras ele vai ser bem diferente. Vai ser assim, vai ter... Os jogadores vão ter chance de conseguir uma chave que pode dropar. Enfim, eles ainda não especificaram exatamente como essa chave vai ser dropada. E essa chave, ela habilita um modo de dificuldade diferente para uma masmorra específica. E, normalmente, tipo, esse modo de masmorra, ele vai ter tempo. Eles falaram que o tempo é parecido com o tempo do prata, do Challenge Mode. E que, só que se você não conseguir completar nesse tempo, você ainda ganha loot. Só que o loot é um pouco pior do que se você conseguir completar no tempo. E essas chaves também, elas... Tipo, elas têm níveis. Então, tem algumas chaves que deixam a dungeon só um pouquinho mais difícil. Tem algumas que deixam ela muito mais difícil. Tem chave que adiciona mecânicas novas para as masmorras. Do tipo, coloca um dot em todo mundo o tempo todo. Ou que os mobs dão enrage sempre que abaixa de 30% de vida. Ou que sempre que um mob morre, ele dá um dano em área e ele explode. Enfim, é um negócio bem semelhante com os rifts do Diablo, pra quem joga Diablo, né? Tipo, que é um negócio que vai sempre aumentando em dificuldade, você pode, tipo, ir fazendo cada vez mais difíceis. Eles disseram que parece que nem vai ter limite de dificuldade, aparentemente, só limite de loot mesmo. E, enfim, e eles falaram que é pra ser uma alternativa a raid mesmo, tipo... Então, se você não gosta de raidar, se você gosta de conteúdo com poucas pessoas, você vai ter isso, esse negócio que vai ser desafiador e que vai se manter relevante por toda a expansão.
Inclusive, falando em relevância, os desenvolvedores dizem que, diferente de Warlords, eles pretendem manter as masmorras relevantes até o fim, né? Diferente de WoD, que a gente... tinha as masmorras, a gente fez, pronto, acabou. Não, eles pretendem deixar tanto, no caso, esses desafios, quanto as próprias masmorras, relevantes, com bons loots, com história, para os jogadores continuarem jogando até o final, né? Não ficarem esquecidas.
Sim, e vão ter 10 masmorras no lançamento, que é bastante masmorra, e pelo que eles mostraram das artes e tal, tem algumas que parecem bem bonitas. E vão ter duas raids também. A primeira raid vai ser do Pesadelo Esmeralda. E a segunda raid vai ser o Palácio de Suramar. E, gente, uma coisa que me deixou chocada. Os cenários é um boss da primeira raid do Pesadelo Esmeralda.
Exatamente, ele foi corrompido, gente. Muito triste, né?
Sim, ai, cara. Eu quero muito saber o que aconteceu com os cenários. E eu realmente espero que a gente não mate ele. Que a gente apenas... purifique ele no final da luta, por favor. Eu não quero matar os cenários. Eu não sou o Grom, tá? Por favor.
Vale lembrar também, gente, que a outra raid, né? Que é o Palácio de Suramar, que nem a Linessa falou. O próprio chefe, né? Finalmente nós vamos derrotar o Gul'dan depois de tanta coisa que ele fez em WoD. Finalmente nós vamos derrotá-lo, né? E também sobre as masmorras, gente. Serão 10 masmorras, inicialmente. Porém, vão ser 5 enquanto tá nivelando, né, do 101 até o 109, e aí a partir do 110 vão ter mais 5. Então é conteúdo pra dedéu, né, não dá pra reclamar.
Sim, e tá, e bom, a última coisa que a gente tem pra comentar desse primeiro, desse painel da sexta-feira é, bom, sobre os Demon Hunters, né, eles falaram bastante coisa sobre Demon Hunter, e eles falaram um pouco sobre a questão da história deles, né, das quests iniciais. E uma coisa que eu achei muito legal é que ela vai ter duas partes. A primeira parte vai ser no passado, na Burning Crusade, mostrar o que aconteceu quando Illidan tava no Black Temple, por que que ele mandou os Demon Hunters ali para aquele outro planeta, etc. Mostrar qual que era a missão deles ali, mostrar o que acontece quando eles voltam, aí eles são capturados pela Maiev e tals. Aí depois disso tem o resto da história, que, enfim, provavelmente deve ser quando eles acordam, quando eles. Agora no presente e tals. Então parece uma história bem legal. E por ser uma classe heróica, vai ter uma montaria também, que nem os DK.
Yay!
Fica uma montaria bem.
Vejo todo mundo,
Bem
caçador de
legal.
demônio! Yay! Tem gente que vai ter que deletar char pra poder fazer um caçador de demônios, né, Carol?
Gente, eu tô
Não, vai
torcendo
ganhar um
muito.
slot. Vai
Era
ganhar um
isso que eu
slot
ia
extra.
falar. Se não ganhar um slot, eu tô lascada, porque eu não tenho como deletar nenhum personagem.
Não, mas
Não
eles
tem
já
como.
confirmaram. Vai ganhar, fica tranquilo. Eles falaram que justamente eles não querem que as pessoas tenham
Ah,
que
mas eu tinha que encher
deletar.
um pouco o
Então.
saco da Carol.
Ah, nossa, não, eu não ia ter espaço também, tá louco? Eu não pude
É,
nem
então.
reservar meu nome, porque eu não tinha espaço para reservar o nome.
É complicado. Eu também não reservei, porque não tinha como fazer.
Tristeza.
Bom, e também falando deles, para quem não sabe, eles vão começar no nível 98. Então surgiu um pouco daquela dúvida de: ai, será que quando eu comprar a expansão e ganhar o boot. Ganhar o boost do level 100, eu vou conseguir usar no meu Demon Hunter? Não, não vai. Pelo simples fato dele já começar no nível 98. E para você poder criar um Demon Hunter, pelo menos por enquanto, né? Vai ser bem parecido de como era os DKs. Você vai precisar ter um nível, um personagem no nível 70 ou acima, né? Para quem já tem personagem no nível máximo, não precisa se preocupar. Mas para quem joga pouco tempo ou não tem, personagens muito upados, você vai precisar ter um personagem pelo menos no nível 70 para conseguir criar um Demon Hunter, e é só um por servidor. Então não dá para você, tipo, criar mais de um ou sair deletando os seus chars achando que você vai jogar com uma classe OP para sempre, assim.
Ou
Não dá.
fazer uma aliança e fazer um horda, não dá, é um só, né?
Sim. Ah, outra coisa, prevejo também um pouco de extinção dos rogues. Não sei por quê, mas eu tenho essa sensação.
Não, não, acho que não. Pelas mudanças que eles falaram que vão ter, tá parecendo, pareceu que Rogue vai ficar bem legal também. Acho que isso não vai
Será?
acontecer, não.
Eu já ouvi
Bom.
gente que joga de rogue falando que vai escapar de rogue a todo custo pra ir jogar de demon. Mas vamos ver, né?
É, bom, do PVP talvez, por causa do negócio de poder ver quem tá invisível, mas. Bom, no PVE eu não vejo por que isso aconteceria, né? Mas.
Sim.
PVP talvez. Bom, vamos falar um pouquinho também, então, sobre o segundo painel, né? Que a gente teve dois painéis de WoW. E no segundo dia eles falaram um pouquinho mais sobre os sistemas do jogo. Bom, eles começaram falando mais sobre os artefatos e as ordens de classe. Os artefatos eu achei bem interessante que, tipo, eles deram uma boa explicada como que vai funcionar. Tipo, parece que você já vai pegar teu artefato bem no começo, assim, antes mesmo de ir lá para as Ilhas Partidas. E conforme você for upando, ou até, enfim, no endgame também, você vai ter diversas formas de aumentar o poder dessa arma. E essas armas que eu achei legal é que elas têm umas habilidades exclusivas, do tipo, ele deu o exemplo da arma de Warlock Affliction, que tem tipo um sistema que sempre que você mata alguém, a tua arma pega as almas e tem uma habilidade ativa que você usa também da própria arma. E de vez em quando as almas da arma tentam escapar e você pode pegá-las de volta para dar mais dano. Tipo, vão ter mecânicas e skills relacionadas às armas, assim. Então, isso é uma coisa bem massa. E vão ter, tipo, uns slots para relíquias também nessas armas. E cada uma vai ser diferente. Então, você vai ter que ver qual que fica melhor porque você quer para dano em área, para dano single target, para PVP. Parece que vai. O nível de customização vai ser bem alto com elas.
Inclusive, você vai poder fazer missão, né, para obter outros modelos de artefatos. Você também vai poder mudar a cor. Então, vai ser. Pelo que eles falaram, né, os próprios desenvolvedores, eles querem que o jogador sinta que aquela arma é dele. Que ninguém tem uma arma igual, né, que todo mundo seja todo mundo parecido. Então, eu acho que essa identificação, né, do jogador, da classe, né, cada classe ter a sua própria, seu próprio artefato, eu acho que causa bastante identificação.
É, o pessoal tava reclamando um pouco, né? Ai, todo mundo vai estar usando a mesma arma, mas se você for considerar que elas têm 5 modelos e cada modelo tem vários recolors, tipo, não vai ser tão igual assim, enfim. Eu acho que é um sacrifício que vale a pena pelo que tá acrescentando, sabe? O tanto de história que vai ser inserido pra cada spec, o tanto de customização nas suas skills, de gameplay que vai adicionar. Eu acho um preço justo por ter, ok, um monte de gente com uma arma igual a minha, entendeu? Ou parecida, enfim.
Fora com o tempo, né, eles disseram que não vai ser uma coisa assim rápida, né, pra você upar a sua arma.
Não, vai ser fazendo isso a expansão inteira.
Você vai passar praticamente a expansão toda upando a sua arma até chegar no nível máximo, né? Eles disseram que pretendem manter conteúdo até lá, né? Tamo torcendo.
Uhum. Bom, tiveram também, eles anunciaram também mudanças em classes. Na verdade, eles começaram já até a fazer os blog posts ali no site oficial. Eles estão fazendo de todas as classes, explicando certinho. É um negócio que eu achei bem legal, assim, eles estão definindo bem cada spec, para que ela serve, qual que é o tema dela, qual que é a fantasia de cada spec, e tentar diferenciar bem uma spec da outra, principalmente as que eram meio parecidas, ficava meio nebuloso, sabe? Você não sabe muito bem, tipo, entre as specs de Rogue, as specs de Hunter. Agora eles estão realmente deixando bem divididinho, cada uma bem distinta, e explicando quais vão ser as mudanças nas habilidades e etc. E, ai, gente, Shadow Priest vai ser a melhor classe de todas, vai ser a melhor spec do jogo, vai ficar muito legal.
Gente, eu não vejo a hora de sair de guerreiro, né? Porque eles estão divulgando uma coisa de cada vez. Uhum. E eu vi que de guerreiro vai sair só na quinta-feira. Ou seja, ai, tem chão.
Ai, que tristeza. Ai, ainda bem que a minha já saiu hoje de manhã. Já tô feliz. E... enfim, Shadow Priest tá muito, muito legal.
Uma coisa que vale a pena ressaltar, né? É, no caso, o jogador, ele vai ter uma skill semelhante ao Portão da Morte dos DKs, né? Você usa a habilidade e ele já te leva pro seu salão da classe. Eu achei bem legal.
Ah, sim, com certeza. E é legal porque também, tipo, esse portãozinho da morte que os DKs têm, que a gente vai ter, pelo que eles falaram, cada classe vai ter um jeito diferente de ir pra lá. Aí ele deu o exemplo do Hunter, que vai chegar uma águia gigante que vai te pegar e vai te dar uma carona até o teu class hall. Eu achei isso bem legal.
Nossa, muito Senhor dos Anéis isso, né?
Né? Eu tô curiosa pra saber onde vai ser o de Priest.
Sempre Priest.
Eles não falaram ainda. Que mais? Bom, eles anunciaram também algumas mudanças nas profissões. A gente não vai entrar em muito detalhe aqui, mas qualquer coisa tá tudo no site. Enfim, eles falaram. Eu achei legal que, tipo, eles vão mudar a interface, agora vai ficar mais, tipo, mais espaçosa, ela tá maior. Dá pra ver também as receitas que você ainda não tem e como obter e etc.
Outra coisa também, né, sobre as profissões, elas serão ranqueadas, né, entre 2 e 3 estrelas, ou seja, você vai fazer um item que tem um determinado tipo, e aí depois você consegue aprimorar aquela sua receita para um item melhor, ou seja, você nunca vai ficar parado na sua profissão.
Sim, e vão ter também, tipo, quests de profissão, tipo, não vai ser simplesmente ir lá, aprender e craftar, parece que vai ter todo um processo envolvido, vai ter que ir pelo mundo pra descobrir como fazer as coisas, enfim, com tudo isso, tipo, com as quests de profissão, com as novas masmorras, com as ir atrás de poder pro teu artefato, com o novo formato de missão diária, parece que eles estão realmente querendo, tipo, te deixar com muita coisa pra fazer, do tipo, você sentir, meu Deus, tem muita coisa pra fazer, eu não sei por onde eu começo, isso nunca vai acabar, pra ser, tipo, o oposto do que a gente sentiu em WoD, assim, parece que eles estão realmente botando muita coisa e isso tá me deixando bem empolgada.
O sistema de aquisição das receitas, né, o jogador, ele não vai mais adquirir as receitas clicando lá no treinador, não, ele vai ter que explorar os mapas, ele vai ter que fazer missões pra poder conseguir essas receitas, não vai ser tudo simplesmente no clique. Não, você vai ter que correr atrás.
Eu achei isso bom, porque eu acho que os jogadores eles ficaram carentes disso, nessa expansão, né?
Sim.
Sim, com certeza. Ficou muito restrito, né, a guarnição e a tudo. Você tinha... Eu, por exemplo, sou mineração. Eu não preciso mais ir pro mundo pra minerar. Não, eu simplesmente fico lá na minha mina e pronto, né?
Bom, e pra finalizar, então, a última notícia foi os transmogs. Gente, ó, caso vocês não tenham visto os detalhes e tal, por que que isso me deixou tão empolgada? Não é só porque agora não vai ocupar espaço no banco, etc, ok, isso a gente já sabia. Mas agora você também vai poder salvar sets, né? Tipo, você salva os teus sets preferidos ali, então quando você quiser mudar de transmog, tu não tem que ir slot por slot, tipo, a ombreira, procurar aqui 3 páginas de ombreira, cadê aquela ombreira que eu queria? Não, tu deixa eles salvos ali, bonitinhos, aí você... Puff, coloca todos eles. Além disso, você pode salvar transmog por spec. Ou seja, se eu tenho minha spec de role, eu gosto de um transmog de role. Eu tenho minha spec de shadow, eu gosto de outro transmog. Quando eu trocar de spec, ele já vai trocar o meu transmog junto. Outra coisa, ele... Não, cara, isso é sabe que uma das coisas que eu não tinha gostado desse novo sistema de gear que adapta era de não poder mais ter um transmog diferente para cada spec, sabe? Apesar de ser super prático. Sim. E muito bom, uhum. Eu ficava assim, poxa, mas agora eu não tenho 2 transmogs, né? Agora acabou o problema? Bom, outra coisa também, eles adicionaram os tabardos, finalmente, a gente vai ter a aba de tabardo e ela vai estar junto lá com o transmog também. Você vai poder colecionar todos os tabardos, ver eles bonitinhos ali e salvar eles nesses sets de transmog. As camisetas também, mesma coisa, tu pode colecionar a camiseta e colocar lá. E você pode esconder as ombreiras também, que é uma coisa que o pessoal tava pedindo já tem muito tempo.
Por incrível que pareça, né? Eu acho que a ombreira é uma das partes do equipamento mais legais, né? Tipo, e tem gente que não gosta, como pode, né?
Falando dessa aba dos tabardos, eu não lembro se foi em um podcast ou se foi em uma conversa com as meninas do All Girl. Eu lembro que eu e a Barbs, a gente comentou desse negócio de tabardo, que deveria muito ter uma abinha de tabardo logo que lançou, né, Warlords of Draenor, que eles fizeram várias mudanças. E a gente, sim, quando entrou a abinha de brinquedo, né, de toy, a gente achou muito que fosse entrar de tabardo. Pra mim foi ótimo, porque como eu tenho muito transmog no banco, e também é um problema que acabou, eu tinha que jogar, eu tipo, equipava meus tabardos, e os mais feinhos, assim, eu tinha que jogar fora, porque eu não tinha onde guardar.
Sim, eu comprei uns tabardos pra pegar a conquista de 20 tabardos, depois eu nunca mais comprei nenhum. Eu tenho um monte de reputação exaltada, que eu nunca comprei o tabardo, porque, tipo, não tem espaço no banco, gente. Espaço no banco é um negócio sério, então tem que ser só item prioritário mesmo, assim. Então,
sim. Agora também eu vou, pra não correr finalmente... o risco de ter que jogar tudo fora, né?
É,
que nem eu faço.
É. Agora eu finalmente vou poder ir atrás deles. E sobre o que tu falou, Anne, das ombreiras, acho que assim, você imagina, é que você joga de paladino. Quem usa placa, de fato, eu imagino um set de placa sem ombreira, ia ficar um negócio bem esquisito. Mas pensa em tecido, tipo aqueles vestidos de anquiragem, ou se você quer usar tipo só aquelas camisetinhas bem simples, sabe? Aí você tá com um transmog bem simples e você tem que usar aquela ombreirona gigante, sabe? Ou aquelas ombreiras pequenas, mas que são meio feias, sabe? Que não combinam direito, então...
Parece um coquinho.
É. Ou
mas mesmo
até
assim eu gosto.
Pra rogue, sei lá. Rogue, você quer ser furtivo, você não quer ter ombreiras chamativas. Às vezes você quer um transmog mais simples. Enfim, tem a opção, entendeu? É, o importante é ter opção. E, bom, meninas, mais alguma coisa da BlizzCon que a gente não falou, que eu esqueci, que vocês acham que a gente tinha que ter comentado?
É, eu acho que a gente já comentou bastante coisa, na verdade.
Sim.
Eu também acho que não faltou nada.
Eu tava sem voz, agora eu tô até com um pouco menos de voz, de tanto que eu falei. bom... Então é isso, gente. Bom, como a gente já tinha falado, esse podcast a gente fez aqui rapidinho, realmente, só pra falar sobre todas essas informações que a gente teve nesse fim de semana, mas o próximo a gente volta ao nosso formato normal, com a Ikane, com os nossos quadros de sempre, com a Lori, etc. E é isso, então, meninas, se quiserem se despedir.
Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da Lari de participar aqui do podcast, como sempre é um prazer. Muito bom estar aqui com vocês, agradeço para quem ouviu até aqui e vamos lá, gente, o hype tá grande e é isso aí, gente. Um beijo para todo mundo e bons loots épicos pra gente.
Ah, eu queria agradecer também o convite da Linícia de ter convidado a gente aqui para fazer esse podcast hoje.
Eu agradeço vocês.
Eu quero convidar as pessoas a pararem de jogar um pouquinho WoW e virem jogar Overwatch comigo quando eu ganhar minha key. Blizzard, por favor, libera meu acesso, por gentileza, porque eu tô muito surtada. Eu preciso muito estourar várias cabeças. E é isso, gente. Até a próxima. Beijos, muitos beijos pra vocês e bom jogo pra todo mundo e boa semana.
Bom, é isso, gente. Muito obrigada por ter ouvido mais uma vez o podcast e até a próxima. E tchau, tchau.